E a taxa de desemprego no país ultrapassou os 12%. Já são aí mais de 13 milhões de brasileiros que estão sem trabalho, diz Isabel Ferreira.
Em tempos de crise econômica, sair dessa situação está cada vez mais difícil, Edson. E para os jovens, aqueles jovens de 18 a 24 anos, conseguir o primeiro trabalho formal, nossa, isso aí é uma tarefa árdua. Uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostra que enquanto a taxa de desemprego, de forma geral, está em 11%, entre os jovens a estatística sobe para 26%, ou seja, mais do que o dobro, né?
Exatamente, e a população jovem que mais pega, né, sofre com isso tudo. Bom, as políticas de estímulo ao primeiro emprego e ao menor aprendiz vão ser debatidas, portanto, em audiência pública hoje, aqui na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara. E é com o autor dessa iniciativa, o deputado Thiago Dimas, do Solidariedade de Tocantins, que nós vamos começar agora para poder saber um pouco mais sobre esse assunto. Deputado Thiago Dimas, bom dia, prazer em tê-lo aqui no painel.
Bom dia, satisfação estar falando contigo, Edson, também com a Elisabel. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade de estar debatendo e discutindo um tema tão importante, tão relevante para a vida de, como vocês falaram aí, acabaram de citar, milhões de brasileiros, né?
Com certeza. Deputado, qual que é o grande desafio para o primeiro emprego hoje? É a falta de experiência? E todos os anúncios pedem experiência? Quer dizer, onde é que você vai adquirir a experiência se ninguém te dá a chance de ter a primeira experiência, né? Como funciona isso e o que é que pode ser feito para poder melhorar isso?
É isso que a gente quer discutir, né? A gente sabe que existem muitos gargalos, muitos desafios aí nessa questão relacionada à oportunidade para aquelas pessoas que nunca tiveram, né? Os jovens, sobretudo, como vocês mesmos também falaram aí, a taxa de desemprego entre os jovens ela é o dobro relacionada às outras idades. Então, isso se dá, sim, ao fato de muitos, né, empregos, muitas vagas de emprego exigirem, por exemplo, uma experiência. E essa experiência, às vezes, ela vai em desencontro aquilo que ele poderia praticar ainda na sua juventude. Se a gente pegar os dados dos jovens de 14 a 17 anos, que de repente já poderiam estar aí exercendo funções como menor aprendiz em instituições, né, importantes, empresas importantes para o nosso país, e aprendendo algumas funções, ela chega a 40% desses jovens. Então, sem dúvida alguma, isso conta muito para que eles não tenham a experiência adequada que muitas vezes é exigida, né, para a grande maioria dos empregos. Eu até, quando eu lancei ontem, né, o convite para que os jovens participassem, enviassem sugestões de perguntas ou estivessem, né, assistindo online ou presencialmente a nossa audiência pública que vai ser realizada hoje, muitos questionaram isso. Dizem, poxa, por que as empresas, né, exigem tanto que tenha experiência em determinadas vagas? Então, essa é uma questão que a gente vai discutir. Fiz questão de chamar tanto a iniciativa privada, os grandes empregadores do país na área, aqueles que dão oportunidade a muitos jovens, a exemplo da Nestlé, que é uma das maiores empregadoras do país, para que a gente possa entender qual é a experiência deles, o que eles podem estar contribuindo no sentido de a gente aumentar essa oportunidade para esses jovens que tanto precisam e que hoje, infelizmente, tanto tem muita dificuldade no mercado de trabalho
para ingressar. Um incentivo fiscal, por exemplo, deputado Thiago Dimas, seria uma solução para esses jovens?
É algo que tem que ser bastante discutido, porque eu não vejo uma alternativa mais, digamos, viável do que essa, porque você tem que, de certa forma, incentivar, né, para que os jovens, para que as empresas, né, provoquem essa contratação desses jovens. Então, eu acho que o incentivo fiscal, a gente pode estar discutindo, o Ministério da Economia foi convidado, já confirmou presença também, para que a gente possa estar discutindo também, entre outras soluções. Sem dúvida alguma, eu acho que o incentivo ele vai de encontro às necessidades para que a gente fomente a maior empregabilidade nesse setor.
Perfeito. Agora, É, o senhor falou em por que, né, os jovens questionam por que as empresas exigem tanto a experiência desse trabalhador novinho que nunca teve oportunidade, né, de entrar no mercado de trabalho. O senhor é empresário, eu gostaria de perguntar ao senhor por que essa exigência?
Infelizmente, é uma prática, né, corriqueira do mercado. Eu sempre procurei dar oportunidades e quando eu estive aqui, por exemplo, fazendo as minhas contratações relacionadas ao pessoal do meu gabinete, eu fiz questão de dar oportunidade a outras pessoas que nunca tiveram, uhum, né, um trabalho na área. Então, eu acho que isso é mais um medo mesmo do empresário, porque hoje, afinal de contas, a gente também lida com uma dificuldade econômica, né, com a queda no comércio em geral, uma queda na indústria, na produção. Então, isso faz com que você, né, os empresários, acabem optando por pegar uma mão de obra mais qualificada. Uhum. Então, isso acaba recaindo sobre esses jovens, que infelizmente muitas das vezes não têm a oportunidade, mas existem determinadas áreas que poderiam receber jovens. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo, hoje a gente vai estar lá também com o pessoal representante dos supermercados, né, que são grandes empregadores do nosso país. Caixa de supermercado. Uhum. Qual que é a dificuldade de colocar, por exemplo, um caixa de supermercado para um jovem? A gente sabe que hoje muitos jovens têm afinidade com a área de informática,
tem
bastante conhecimento, não teria dificuldade nenhuma. Infelizmente, isso, corriqueiramente, é colocado como um pré-requisito que já tenha tido alguma experiência na área anteriormente. Isso aí contribui para que esse índice de emprego entre os jovens seja ainda maior. E eu espero que hoje, com essa audiência, a gente possa estar, né, levando, buscando soluções para isso, que a gente, o setor, possa estar expondo as suas dificuldades, que o governo federal também possa, né, estar colocando. Eles já sinalizaram essa ideia dessa audiência pública, inclusive ela foi colocada, aconteceu numa outra vinda do Ministério da Economia lá na Câmara dos Deputados, onde eles discutiram e demonstraram a intenção de apresentar uma nova legislação para fazer com que isso aconteça, né? Uma nova legislação para reger o mercado do menor aprendiz. Uhum. E eu espero também, né, oportunidade aos jovens.
Agora,
e isso até hoje não aconteceu. A gente espera que o governo hoje apresente qual seria essa nova lei, né? Qual é a ideia na prática dessa nova lei, que o mercado espera muito para que isso aconteça.
Verdade. Agora, deputado, parceria entre as escolas, especialmente escolas profissionalizantes, mas não só, por exemplo, escolas que têm educação de jovens e adultos, que você tem lá no EJA com alunos que estão em fase de recuperação daquilo que perderam durante o estudo regular, mas que são alunos que muitas vezes estão aptos e prontos a ir para o mercado de trabalho aos 18 anos, 19 anos. Como é que o senhor vê a ideia da parceria entre escolas e empresas nesse processo? Tanto das escolas, igual do EJA que eu falei, mas também da escola profissionalizante, quer dizer, das escolas que oferecem cursos profissionalizantes ou técnicos para que o aluno possa ter já uma competência para poder exercer essa atividade. Como é que o senhor vê essa possibilidade aí, parceria escola-empresa?
Eu vejo com muita importância, né, para que isso seja avançado nessa questão e a gente consiga diminuir o índice de desemprego entre os jovens. Porque, sem dúvida alguma, e existem dados que comprovam isso, que aqueles estudantes que têm uma qualificação melhor na sua formação, né, principalmente na sua formação básica, como o ensino técnico, como as escolas técnicas, que infelizmente ainda são poucas no país e não atingem a maioria dos jovens, se esses jovens tivessem uma oportunidade de ter esse ensino técnico, e aí a presença das empresas juntos com as escolas são fundamentais, porque essas sabem a realidade, né? Às vezes a gente tem, então aliaria a teoria com a prática. Isso faria com que os jovens saíssem de lá com uma formação mais adequada, muito mais preparada para a realidade do mercado, que infelizmente não é a mesma de quando esses jovens estudam, né? Muitos não saem preparados adequadamente para entrar no mercado de trabalho. Então, uma parceria e uma legislação eu espero hoje sair dessa audiência pública com um rendimento legislativo, que a gente, como né, Poder Legislativo Federal, possa ter um ganho de ideias, um ganho de soluções legislativas para que esse tipo de parceria seja possível de acontecer e incentivada no nosso país.
Agora, deputado, deixa eu ver alguma ligação aí entre a questão da automação e desse desemprego. Quer dizer, muitos trabalhos que antigamente eram feitos por pessoas, agora você tem, né, máquinas, computadores, robôs, enfim, uma série de questões. É lógico que não vai barrar a inovação tecnológica, que é algo que é inerente à humanidade, vai acontecer, é inexorável. Então a gente tem que achar uma solução para essa mão de obra que vai ser, digamos assim, dispensada em função da automação. No caso do jovem, isso também significa um agravamento dessa crise de desemprego?
Talvez não, porque o jovem ele tem uma grande familiaridade e uma facilidade muito maior que os mais experientes, os mais velhos, em relação a tecnologias. Isso é indiscutível. Então, eu confesso que eu não tenho acesso a dados que me dão um embasamento para isso, e vou, inclusive, procurar, mas eu acredito que a substituição da mão de obra por algumas tecnologias, ela pode sim comprometer, né, uma empregabilidade em determinadas áreas, em determinados setores. Uhum. Porém, existem outros que estão por trás e que dão base para que essas novas tecnologias sejam criadas, sejam implantadas, né, e desenvolvidas, que são campos que estão imensos aí, cheios de oportunidades. A gente vê cada vez mais tendo oportunidade nessa área. Então, o que falta mesmo, eu acredito, talvez seja uma maior qualificação, né, para que esses jovens possam contribuir mais para esse setor. Eu não acredito que isso seja uma, digamos, um gargalo e uma dificuldade para que haja, justifique esse índice de desemprego que a gente vê no país, né? Afinal de contas, a gente tem aí 5 milhões de pessoas de desalento que já desistiram de procurar emprego, de tanto procurar e não achar, e hoje, infelizmente, vivem aí a custas de parentes ou de familiares, ou, né, a esposa que desistiu e está vivendo às custas do marido, o filho que já desistiu e está aí vivendo por conta dos pais. Então a gente tem que pensar numa solução para que essas pessoas voltem, né, a realmente sonhar em ter um emprego que traz dignidade e é necessário para qualquer pessoa.
Uhum. E o ingresso do jovem, né, deputado Thiago Dimas, do jovem brasileiro no mercado formal de trabalho, acontece, parece que cada vez mais tarde, né? Em média, a primeira carteira assinada vai ser lá com 25, 26, 27 anos. Quais as consequências dessa entrada tardia na formalidade para a economia do país? Até mesmo para a Previdência Social.
Uhum. Hoje, se a gente for falar dos econômicos ativos, que são aquelas pessoas que trabalham, porque hoje eu até estava vindo aqui para o trabalho e o Uber estava comentando, o brasileiro ele se vira, né? O brasileiro ele vai para o semáforo, ele vai vender, ele vai fazer rosquinha, ele vira um motorista de transporte para o aplicativo e ele infelizmente fica nessa economia formal e são 25 milhões de brasileiros nessa condição. E isso atinge significativamente a nossa economia, porque essas pessoas elas não contribuem para a Previdência Social, né? Por exemplo. Então, lá na frente, eles terão problemas, porque terão que trabalhar ainda mais para buscar uma aposentadoria. E isso é muito ruim, porque além dessa questão da aposentadoria, tira o direito, alguns direitos mais básicos que um emprego poderia dar, né? Uma seguridade social, o próprio FGTS, que é importante na vida de muitos brasileiros, que quando perde o emprego, tem ali pelo menos uma base, um sustento, uhum, para ficar algum tempo. E dentre outras questões, né? Uma renda comprovada hoje ela é extremamente necessária para que você possa buscar um financiamento de uma casa própria, buscar uma melhoria na sua condição de vida e, uhum, a própria estabilidade, o que é muito importante. E hoje o país, infelizmente, não vive. Esses 25 milhões de brasileiros, eles ficam vivendo um dia após o outro, né? Uhum. Tem uma perspectiva mais concreta. Isso é muito ruim para eles, né? E também, sem dúvida alguma, a economia do nosso país.
Perfeito, muito bem. Aí temos a participação do deputado Thiago Dimas, do Solidariedade de Tocantins, conversando com a gente a respeito aí da questão do primeiro emprego. É tema de debate hoje na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, começando hoje aí esta discussão. Deputado Thiago Dimas, muito obrigado aí por participar do nosso programa nessa manhã de quinta-feira. Ótimo fim de semana para o senhor já e bom trabalho hoje aí na comissão. Obrigado aí pela participação.
Obrigado, Edson. Obrigado, Elisabel. Convido a todos, né, ou para assistirem pelo YouTube, e se for possível, nos procurem nas redes sociais para enviar sugestões de perguntas. Eu acho que é uma excelente oportunidade que a gente vai ter para discutir o desemprego entre os jovens no nosso país. Muito obrigado pela oportunidade. Um bom dia a todos.
Obrigado, deputado. Obrigado pela participação com a gente.